Senhora presidente, agradeço a senadora Ana Amélia, a senadora Vanessa Graziottin, querida colega, os demais colegas senadores. Eu venho, nessa quinta-feira, trazer um pouco de uma reflexão que tenho feito sobre os caminhos. Já falei outro dia, uma espécie de marcha da insensatez que o nosso país se meteu e não consegue mudar o curso, senador Dário. Eu falei isso outro dia. No dia 17, o último se lembrou um ano de um impeachment, que era a tábua de salvação para o senhor Eduardo Cunha na Câmara e sua trupe. Venderam para o Brasil a ideia de que o problema todo era a presidente Dilma, era o governo que tinha recém vindo das urnas, que tinha recebido 54 milhões de votos, o problema era o PT e tinha que tirar. O desemprego aumentou em quase 5 milhões de brasileiros do dia que a crise começou até a presente data. Os indicadores econômicos pioraram. Os sociais não só pioraram, como estão ameaçados. O que estão fazendo no desmonte das leis trabalhistas, tentando levar o Brasil para a era pré-Vargas, tirando todo e qualquer direito, no momento em que o país vive muita dificuldade. E essa dificuldade se materializa na dificuldade de cada brasileiro e de cada brasileira, que fica hoje, muitos deles, 13 milhões e meio atrás de uma oportunidade de trabalho, depois do Brasil ter vivido, no governo Dilma, e especialmente no governo do presidente Lula, a geração de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Eu não estou fazendo aqui nada que possa pôr para debaixo do tapete a sujeira, os problemas. Acho que o lamentável do nosso governo, dos nossos governos, foi não ter aproveitado o momento que o Brasil vivia, a popularidade que tinha, para ter feito as reformas, as mudanças que também o Brasil precisa viver. Sou favorável a uma modernização das leis trabalhistas, mas não levá-las para uma era pré-Vargas, trazê-las para o século XXI. Sou favorável que se reduza drasticamente o desperdício do dinheiro público nos gastos, nos municípios, nos estados e na União Federal. Sou amplamente favorável a termos uma radical mudança no sistema político eleitoral brasileiro que faliu, venceu a validade. Mas venderam um Brasil, estão entregando outro. Agora estão dizendo que fomos nós que geramos 13 milhões de desempregados. Não. Quando estávamos vivendo pleno emprego, nós tínhamos 6 milhões de pessoas desempregadas já, ou 7, que é assim que funciona quando tem um pleno emprego. São pessoas que estão saindo de um emprego para o outro. O problema é que 7 milhões foram desempregados de quando essa crise começou para cá. E não adianta querer pôr na conta de um governo que já saiu, como o caso do governo da presidenta Dilma. Passado esse período, o que é que nós temos hoje? A crise econômica mais grave, a crise institucional chegando ao limite, a ponto de que ninguém sabe o dia de amanhã. E eu queria, por fim, me referir, senhora presidente, colegas senadores e senadoras, nessa reflexão, à opinião pública. Foi dito aqui dessa tribuna pelo hoje presidente do PMDB, que a presidente Dilma não podia ficar porque não tinha apoio popular. A avaliação dela, positiva, era de 10%. Aqui dessa tribuna, senador Requião, pelo nosso colega senador Jucá. E com 10% de apoio, não se sustenta um governo. O atual tem 5% de apoio. 5%. Não passou nas urnas. E quer, sem o apoio popular verdadeiro, promover as mais radicais mudanças no Estado brasileiro. Venda das terras brasileiras para estrangeiro, entrega do subsolo brasileiro, desmonte das leis trabalhistas com o mínimo de garantia para os trabalhadores e uma previdência que impede, especialmente para as mulheres trabalhadoras rurais desse país, que tem tantas desigualdades a ponto de ter uma grande desigualdade da perspectiva de vida entre quem vive no Sul Maravilha, no Centro-Sul, Não chamo nem de maravilha, porque estamos também passando muita dificuldade em toda a parte. Antes era assim que se falava, sem nenhum um termo pejorativo, mas com o Norte e com o Nordeste. Há uma diferença de mais de 10 anos de perspectiva de vida, especialmente para as mulheres sofridas do Nordeste e da minha região no Norte do Brasil. Querem que agora a trabalhadora rural morra sem se aposentar. É isso que estão propondo. Um desmonte completo em algo que é de direito. Trabalhou, se esforçou, sofreu, virou avó, virou avô, já criou os filhos, tem o direito a ter uma aposentadoria. Isso em qualquer país civilizado do mundo é assim. Aqui no Brasil querem fazer diferente. E aí, em nome da opinião pública, fizeram tudo isso no nosso país. Mudaram, desrespeitaram 54 milhões de votos, puseram um governo que não passou nas urnas, danificaram a democracia, a jovem democracia brasileira. E eu pergunto, hoje conversava com o senador Requião, qual é a solução? Numa democracia, a solução para eles é menos democracia, menos participação direta da população. E para nós, qual é? Mais democracia. Mesmo na crise, pré-impeachment, eu já defendia a convocação de novas eleições. Outros colegas defendíamos. Chegamos a assinar uma carta, vários senadores. Vamos antecipar as eleições, vamos alterar a nossa Constituição, mas trazendo mais decisão do voto. Faço esse senador, paralelo com o que está ocorrendo...
Só, senador Jorge Viana, por uma gentileza sua.
Claro.
A galeria está lotada e eu queria, com a sua aquiescência, registrar os estudantes do curso de Direito da Faculdade Atenas de Paracatu, Minas Gerais. Bem-vindos. Está na tribuna o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Acre. Senador, obrigada pela gentileza.
Eu que agradeço e acho muito adequado Vossa Excelência ter feito isso, presidente e senadora Ana Amélia, porque temos que dar as boas-vindas para as nossas convidadas, para os nossos convidados. Sejam bem-vindos, são jovens, são o presente e o futuro do nosso país. E sei que vocês estão observando essa crise e certamente não vão pegar dela aquilo que tem de ruim, mas vão certamente se pegar naquilo que a gente pode tirar de bom para o país sair melhor, para que a gente possa viver um futuro melhor do que o presente que estamos vivendo hoje. Mas eu volto a repetir. Essa semana saiu uma notícia muito importante. O Parlamento Britânico aprovou agora. Claro que lá é parlamentarismo. Aqui é presidencialismo. Mas quem decide sobre legislação, sobre mudança na Constituição, é o Parlamento. Então não me venham dizer que, sendo parlamentarismo lá e presidencialismo aqui, nós não podemos fazer. Podíamos fazer o mesmo. Inclusive, agora podemos fazer. O Parlamento Britânico, que tem 650 membros, deputados e deputadas, ele aprovou, no último dia 19, ontem, com 522 votos a favor e apenas 13 contra, a antecipação das eleições para o dia 8 de junho. Em 3 anos. Sabe para quê? Para resolver a crise que eles estão vivendo pela opção que se fez da saída da Inglaterra, da saída deles, no caso, do Reino Unido, da União Europeia. Não é bem da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Então, isso criou uma instabilidade, isso criou insegurança. A presidente, a primeira-ministra, Theresa May, apresenta como sugestão, como proposta para enfrentar uma crise, mais democracia, mais decisão do povo. Aqui no Brasil é exatamente o contrário. Como eles estão negociando o que se chama de Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, algo que o mundo inteiro observa com preocupação, a primeira-ministra Theresa May, diante das inseguranças, incertezas e da crise, ela fala: mais decisão do povo, e não menos decisão do povo. Vamos antecipar as eleições. O Brasil pegou o caminho contrário, caçou o voto do povo, danifica diariamente os partidos, achando que numa democracia a solução é desmoralizar e destruir o parlamento, desautorizar o voto do povo e destruir suas lideranças, como tentam fazer com o presidente Lula. Eu fiquei me perguntando o que é que está acontecendo. Presidente Lula, nós vimos o episódio, as cenas, que lamentavelmente não pude estar presente por conta de um problema grave da perda do meu pai, que foi a ida do presidente Lula a Monteiro com a presidente Dilma, no Nordeste, para a verdadeira inauguração da transposição do Rio São Francisco, levando água para 12 milhões de famintos de água. Uma festa fantástica. Aí nós vimos um massacre contra o presidente Lula de manhã, à tarde e à noite, por articulistas políticos. Pessoas que eu olho, fico vendo, ouvindo e dizendo, meu Deus, como é que pode fazer um serviço desse contra o país? Isso não é cobrado o presidente Lula, seus erros, que tem que ser cobrado. Ele também erra e tem falhas. Do PT, seus erros, que são muitos, não são poucos. É o partido que tem maior apoio popular? É, hoje. Mais de 15 vezes o que o PSDB tem. Mas isso não tampa o sol com a peneira. O PT cometeu gravíssimos erros, merece inclusive punição por isso, mas tem que ser respeitado também pelo que fez com a democracia, como todos os demais partidos. A tentativa de destruição do presidente Lula, do seu legado, da sua história, o que é que aconteceu? O povo brasileiro, que não é bobo, prestando atenção, está fazendo sabe o quê? Aumentando a cada dia que passa, a cada mês que passa, a sua decisão de que, para enfrentar esses tempos difíceis, é o Lula, porque já fez. E fez sempre por quem mais precisava, por aqueles que não tinham, por aqueles que não podiam. E eu trago aqui para concluir, presidente, três pesquisas. Porque fala-se tanto em opinião pública, mas agora tem três pesquisas. Uma da Vox Pop. Aí dizem, não, mas a Vox Pop, que é um instituto muito sério, na minha opinião, presidido por Marcos Coimbra, o Lula está bem, mas é porque a Vox Pop tem 45%. É a opção, porque a eleição já é ano que vem. 45% das pessoas querem o Lula para presidente, 11% o Bolsonaro, 10% a Marina Silva e 9% o Aécio. Aécio, que disputou com a presidente Dilma, que teve quase 50 milhões de votos, agora tem apenas 9% presidente do PSDB. Temos que refletir sobre isso. Por que é que não tem aqui o nome do atual presidente Michel Temer? Porque o nome, se entrar aqui, vai ser um traço. Mas se não querem essa, vamos, essa não serve, Vox Pop não serve. Dizem que é vinculada à CUT, Vox Pop e CUT. Vamos pegar essa aqui, Poder 360, foi, que elaborou, do Fernando Rodrigues. Aí ele traz aqui Lula num cenário, usando os recursos que temos das redes sociais, 24%, Jair Bolsonaro, 18%, Marina Silva, 11%, Geraldo Alckmin, 8%. Tem outras, com o Aécio, Lula, 25%, Bolsonaro, 19%, Marina, 11%, Aécio, 7%. Mas eu queria, por último, trazer a pesquisa, que essa talvez, eu procurei hoje nos jornais escritos, não achei, mas agora apareceu no jornal eletrônico online do Estadão, que é a pesquisa do Ibope. Ibope Estadão. E queria aqui cumprimentar José Roberto de Toledo, que fez uma análise escrita no jornal Estadão de hoje, e cumprimentar o jornal Estadão também, por estar fazendo pesquisa e buscando a opinião pública do Brasil. Isso aqui é técnica. Não concordam com a do Fernando Rodrigues? Não concordam com a da Vox Populi e CUT? Espero que concorde com a do Ibope Estadão. E aqui, o resultado da pesquisa. Lula tem, entre pessoas que podem votar e que votariam nele com certeza, 47%. 47%. Marina, 33% entre pessoas que poderiam votar e com certeza votariam. 33%. Serra, 25%. Aécio, 22%. Alckmin, 31%. Ciro, 33%. Bolsonaro, 17%. É pesquisa do Estadão de hoje. Aí falam, mas a rejeição do Lula é muito grande. Ele tem 47% de pessoas que votam ou podem votar nele, mas a rejeição é muito grande. Vamos para a rejeição. A rejeição do Lula, com o massacre que fazem e fizeram contra ele, alcançou em abril deste ano, desculpa, em abril do ano passado, em abril do ano passado, alcançou 65%. Agora está em 51%. Ele tinha de preferência para votar nele, com certeza, ou que poderiam votar, ele tinha 31%. Passou para 47% em um ano. Em um ano, segundo o Ibope Estadão, os brasileiros que votariam com certeza mais de 30 e que poderiam votar 17, chegam a 47%. E a rejeição dele caiu de 65 para 51. A da Marina, minha conterrânea, minha companheira de longas jornadas, a rejeição dela subiu de abril para cá de 46 para 50. Então, o Lula tem 51 de rejeição, a Marina tem 50. A do Serra subiu para 58. Então, quem tem a maior rejeição não é Lula, é o Serra. Agora, lamentavelmente, o Serra é o segundo colocado. Porque o primeiro colocado é o Aécio Neves, presidente do PSDB. Está com 62% dos brasileiros diz que não votam nele de jeito nenhum para presidente. Não é o Lula. Quem está dizendo é o jornal Estadão e o Ibope. É o Ibope com o Estadão. E o governador Alckmin é o terceiro colocado em rejeição, com 54%. Os três do PSDB, os três, têm uma rejeição maior do que a do presidente Lula. Seria muito bom se uma pesquisa como essa fosse divulgada nas capas dos jornais, fosse discutida o dia inteiro, no noticiário do rádio, da televisão, onde tem lá um número enorme de jornalistas falando sobre ela. Eu queria, porque isso aqui é opinião pública. Não querem a da Vox Populi, da CUT, tudo bem. Não querem a do Fernando Rodrigues, tudo bem. Mas essa é a do Ibope. É a do Ibope do Estadão. Eu gostaria que os articulistas passassem aí um dia, como eles fazem, às vezes falando do barquinho da Dona Marisa, fizeram. Falando da verdadeira opinião pública. O que é a opinião pública? Então, eu queria, senhora presidente, dizer que nós devemos fazer uma reflexão sobre isso, sobre a verdadeira opinião pública. Eu ouço a senadora Gleisi para concluir, porque já fiz as minhas observações com os números que tinha.
Nós estamos sendo tolerantes, porque, como ele está falando, como comunicação,
mas agora
não poderia haver a parte, mas abrimos para exceção para o senador Renan, com a senadora Vanessa. E, então, Vossa Excelência
está
aberta à parte.
Agradeço, presidenta, e queria me dirigir ao senador Jorge Viana, primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento, muito bom, e principalmente sobre essa última parte que Vossa Excelência falou a respeito do presidente Lula. É uma coisa impressionante, apesar de toda a desconstrução feita em relação ao presidente, e nós não estamos falando da desconstrução feita nessa semana, não, senador Jorge Viana, não estamos falando dos 15 dias passados, estamos falando de anos. Os últimos 3 anos foi um bombardeio absoluto, absoluto. Mas durante todos os anos de mandato do presidente Lula, do próprio PT, na presidência da República, o processo de desconstrução sempre foi muito grande. Sempre foi muito grande. Sempre teve muita mentira em cima do governo, difamação, calúnia, críticas às políticas adotadas, enfim. E de uns 3 anos para cá, depois dessa operação, o presidente Lula é o foco. Todo mundo diz que estão fazendo isso porque, se o presidente Lula for candidato a presidente, vai ganhar, que é o que as pesquisas mostram. Ninguém aguentaria uma carga de críticas como essa, como está aguentando o presidente Lula. E ele aguenta por quê? Porque tem raiz popular, senador Jorge Viana, porque as pessoas lembram do que ele fez. É a lembrança do bolso, inclusive. O tempo que tinha renda nesse país, o tempo que os pobres eram olhados, o tempo que tinha programa social, o tempo que o Brasil estava se desenvolvendo. É isso que faz as pessoas olharem para o Lula e dizer, dizer, com ele nós vivemos melhor. Né? E é impressionante também como a mídia acaba fazendo foco em cima do presidente, que agora estourou essas denúncias todas, a lista da Odebrecht, fala-se tudo, tem casos gravíssimos, mas o peso ainda é o presidente Lula. O jornalista Fernando Rodrigues, eu falei dessa tribuna, mas eu quero falar aqui novamente, fez um ranking da aparição de quem estava na lista da Odebrecht, que saiu no Jornal Nacional. Das 4 horas de jornal feitas, 33 minutos foram para o presidente Lula. E apenas 16 minutos para o segundo colocado, que é o senador Aécio Neves. E Vossa Excelência traz um dado importantíssimo aqui. O Aécio Neves tem rejeição maior que o presidente
62
Lula.
62 contra 51.
Assim como o Alckmin tem rejeição maior que o presidente. E o Serra também. Então, quer dizer, esse pessoal foi o pessoal que incentivou aqui dentro, e eu me lembro de vários pronunciamentos do senador Aécio Neves aqui dentro, moralizantes, falando contra o PT, que era o partido mais corrupto da nação, da história, interplanetário.
Uma organização criminosa.
Uma organização criminosa. Insuflou a opinião pública contra, falou, e aí agora vem uma onda que passou por cima deles. E é o que dá. Porque, na realidade, senador Jorge Viana, o que eles queriam era fazer uma disputa política rasa, né? E não discutir realmente saídas para o Brasil ou saídas para essa crise política. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, deixar esse registro de novo e dizer que o presidente Lula está sendo, sim, massacrado. Não é coisa pouca, não. Não estou aqui dizendo que o presidente Lula nunca cometeu erros, que não tem problema nenhum. Não é isso. Acho que todos os seres humanos cometem erros, todas as organizações humanas têm erro. O problema é que os pesos e medidas são diferentes. Estão massacrando o presidente Lula, quando, na realidade, nós temos outros atores muito mais comprometidos com o que aconteceu e com situações muito mais graves envolvendo seus nomes e carreira política.
Obrigado, senadora Gleisi. Obrigado, presidente Ana Amélia. E só dizendo, eu concluo meu pronunciamento informando. Não vamos falar da opinião pública da boca para fora. Eu trouxe pesquisas trazendo opinião pública brasileira com base em dados científicos. São 3 pesquisas. O cardápio é grande. Eu acho que há um reconhecimento do povo brasileiro, sim, de tudo que o presidente Lula fez. Se ele cometeu erros, cometeu. Quem de nós não comete erros e não cometeu erros? Temos que acertar as contas com a sociedade, até com a justiça. Vamos acertar. Quem pode, acerta. Feliz daquele que pode justificar os questionamentos que sofre. É o que eu vou fazer. Agora, nós não podemos destruir as lideranças, a democracia, os partidos. Esse caminho vai agravar ainda mais a crise. E, para mim, só tem um remédio, que eu falo isso há 2 anos, mais eleição. Vamos chamar eleições diretas para resolver a crise. Vamos antecipar a eleição. Vamos fazer como o Reino Unido fez, está fazendo. É um caminho. Em vez de ficar falando sem a devida autoridade em nome da opinião pública.
Isso mesmo.
É isso que eu queria trazer.